Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Começou a temporada de balanço, ele vai longe, né? Vai até o final de março. Então vai colar o quarto trimestre de 24 com o primeiro trimestre de 25. Então a gente vai se divertir bastante aqui. Terça-feira, 5 horas, a única data que tinha, né? Então vai ficar meio colado com o do Baixa, mas o Baixa é mais tarde, né? A gente vai fazer um Baster Webcast com a Inge, toda a visão operacional dela, né? Na terça-feira, na quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai fazer com a Log, né? Então já começou a ser resultado, a gente já começa fazendo os Baster Webcasts. A Inge não vai soltar agora, mas o interesse nosso não é tanto no resultado. Mas sim na parte operacional, os MEs que estão fazendo, MEI não, né? Os investimentos, né? Tudo meio greenfield, né? Também vamos falar sobre os retornos, geração de valor para acionista, né? Mais ou menos isso que interessa para a gente na Inge. Então eu conversei com o Daniel, com o Rafael, ele entendeu, então a gente vai fazer antes do resultado até. Para você já ter uma cor melhor, que o resultado vai vir mais da Engie mesmo, né? Não tem muito o que ver, né? O Itaú deu super dividendo e ele aprovou a purificação de ações à proporção de 10%, bem que você falou semana passada que é por isso que ele não aumenta os dividendos mensais que são baixos. Porque ele vai aumentando o número de ações, então ele fica sempre ali no 1%, né? Não um centavo, um, dois, um centavo e meio, né? Alguma coisa assim. Mas o número de ações de vocês vão aumentando, né? Então, tem gente que ganha um dinheirão com esses um centavo aí, né? Mas a questão do Itaú, né? A gente já viu o resultado dele hoje e saiu do Bradesco. Do Santander eu nem vi, que eu não. Né? Mas do Bradesco eu dei uma olhadinha, né? Melhorou, claro, né? O balanço do Bradesco melhorou, que ele estava bem lá no fundão do poço, né? Com ROE de 7, né? 7,5. Mas está bem longe do Itaú, né? Então isso é uma lição aí para o pessoal de ancoragem, né? Fazia sentido assim na cabeça das pessoas trocar o Banco do Brasil para o Bradesco, Itaú para o Bradesco, né? E você estaria trocando um ROE de 22, 20, 22, que é o Banco do Brasil, e o Itaú, né? Se você cruzar com o valor patrimonial por ação, ainda é maior no caso do Banco do Brasil, né? Se você recebe 20% de ROE, mas você está pagando 0,75 do valor patrimonial, então é só você cruzar 0,75 com 20, né, que vai subir um quarto, né, né? Não precisa ser gênio, então seu ROE efetivo da compra é 25, né? Então é uma lição aí para vocês, né? Não precisa fazer nada, é só comprar a simetria, seguir a filosofia Baster, né? Que quem tem o perfil, né? Quem fica confortável com a flutuação, né? Numa época dessa de inflação de liquidez, a flutuação é grande, né? E normalmente você acha que a empresa está com alguma coisa errada, mas não está, né? A gente vai ver na Log também, que a Log melhorou bastante. E está sendo vendida aí por menos da metade da nave dela, né? 40% da nave dela. Aqui é o que tem para hoje, né? A gente vai comprando, né? Para vocês terem uma ideia, o balanço do Itaú a gente vai ver também, né? Eu fui ver depois que abriu o mercado, né? Eu vi que o mercado abriu caindo 2%. Falei, deve ter alguma questão aí que o mercado não gostou, mas não tinha nada. Veio bom de cima e embaixo, de lado, de ponta cabeça, de trás para frente. A gente que você quis olhar o balanço do Itaú, ele veio bom, né? Então, o mercado ele vai orelhando mesmo e a gente vai aproveitando, né? Seguindo a filosofia Baster, não precisa fazer nenhuma loucura, né? A frase de quem investe em ações e ganha o dobro de dividendos em relação aos gastos, está tranquilo financeiramente, é verdadeira? É óbvio, né? Se você recebeu o dobro que você gasta, você está tranquilo, né? E ainda tem uma questão, né? A empresa que paga bastante dividendo, normalmente cresce os dividendos, né? E vai aumentando, né? Então é a perspectiva de aumentar. E como você recebe o dobro, você vai comprando mais ações com o que sobra e vai valendo mais dividendos. O Ribeiro está falando. Nunca mais teve um Baster chat com o pessoal da Minerva, tem algumas intenção de fazer? Sim, eu pego, cobro eles direto. Entendeu? Como eles fizeram a aquisição na Marfrig lá, então eles ficaram meio fora de fazer o webcast, mas eles falaram que depois o resultado vão fazer, vamos cobrar de novo. Né? Mas com a Minerva não está acontecendo nada. Assim, o que está acontecendo com a Minerva é uma questão assim, que a dívida vai subir, né? Mas eu acho que não vai subir nem tanto, porque vai subir de um lado, a dívida absoluta vai subir, mas o EBITDA vai subir também, né? Porque vai entrar as plantas da Marfrig. Então, uma coisa vai contrabalancear a outra. Vai passar de 3? Vai passar, né? Mas a tendência do plano deles é de queda. Acho que a grande pergunta do pessoal é a seguinte, né? O pessoal tem uma visão de curto prazo, né? Então, no curto prazo, ele vai afetar um pouco o lucro mesmo, né? Vai drenar uma parte para o resultado financeiro do lucro, né? Então, é isso que está pegando na Minerva, né? Pode ser que tenha algum problema operacional, alguma sinergia que não vai ser bem feita, não sei o que lá, tal, que não deu certo, que eles pensaram, mas a gente só vai saber depois do resultado. O que eles fizeram, o plano de negócio deles lá da aquisição, o mindset é esse, subir a dívida, equilibrar com a EBITDA, depois, com o tempo, um ano aí, vão capturar as sinergias, algumas vão ser mais de curto prazo, algumas mais de longo prazo. Então, estão anunciando um resultado extraordinário, mais perspectivas mais conservadores para 2025. Não sei se é tão conservador assim, não. Um pouco menor do que esse ano aqui. Você está preocupado com, né? É mais conservador um pouco, mas é no mínimo 6% de crescimento. Perde a inflação, hein? Beleza, Ribeiro. A hora que você quiser, a gente faz a aula com você. O William está falando. Ah, da Embraer eu não acompanho. Mas é um orgulho brasileiro, né? Super bem, né? Aparentemente. Né? Aí é a questão. A Embraer, por que que ela foge um pouco aqui do nosso escopo, né? Ela depende muito de pedidos, né? Então, vai ter época muito boas, que é a época de agora, e épocas não tão boas, né? Então, ela você vai ter que vender ação de vez em quando, né? Uma época não tão boa, né? Então foge assim daquela tranquilidade assim, né, de você pegar uma empresa mais consistente, né, e pegando a assimetria ali, né. Mas é uma grande empresa, quem investiu nos últimos anos deu muito bem. Esse problema que está tendo na Previ pode prejudicar o resultado do Banco do Brasil em algum momento? O Banco do Brasil pode ser chamado a colocar, né? O dinheiro lá, né? Podem ser chamados, normalmente vão ser chamados. Tem um reflexo no pessoal que paga a prévia, né? Em algum momento pode sim ter o Banco do Brasil pode ser chamado, né? A Brava, eu não acompanho ela. Empresa Pimentinha, empresa de crescimento. Teórico, está falando. Por que o programa de recompra de ações do Itaú abrange quase sempre apenas ação preferencial? Normalmente por causa de liquidez, né, teóricos? As ordinárias estão mais com o pessoal que é dono, né, com a Itaúsa e tal, então fica. Para não atrapalhar a liquidez, vai mais na preferencial. Qual o problema do Itaú ter excesso de capital? Ele não pode, por exemplo, pôr em caixa em vez de ter que distribuir dividendos? Todo excesso de capital, ele diminui o resultado, né? Então, você pega um banco que roda a 22, de 3%, né? Ter que investir ali a Selic, né? 13, desconto imposto de renda, fica 11, né? Então, o resultado é metade, né? Então, um excesso de capital, por um lado, protege a empresa, mas também reduz a margem, né? Então, como o Itaú, ele nunca teve problema assim, de liquidez, de nada parecido com isso, né? Então, eles não vão ficar com excesso de capital. A Multiplan eu não vi. Mas ela está no bom momento, né? Aqui é uma casa Multiplan, todos os shoppings, né? É uma questão assim que você olha, né? Fala assim, ah, nos Estados Unidos tá, o setor também tá em crise, né? Então, os shoppings não estão tá indo bem, né? Algumas lojas também, aquelas antigas, muitas delas quebraram, né? Mesmo a Abcom, não sei se quebrou, que eu comprava lá, nunca mais via. A 21 também parece estar com problema, né? Então por aí vai, né? O que acontece é o seguinte, que você sempre tem que dar uma olhada assim, que nos Estados Unidos é de um jeito, no Brasil é de outro, né? No Brasil, os shoppings, eles sempre vão ser aderentes, né? Por causa da segurança, né? O pessoal vai lá, para o carro, o funcionamento, entra com os físicos, fica tranquilo, né? Então, os shoppings sempre vão ter bastante aderência aqui. Então, se você vier nos Estados Unidos, na Europa, tá assim. Aqui no Brasil não vai ser assim. Pelo menos a gente não vai ver isso, eu acho. Você olha as grandes empresas tipo Itaú, Engie, WEG, costumam ser gênios da administração? Eles costumam ser. Os que eu conheço, então eu conheço, da Engie eu conheço, da WEG eu não conheço. Conheci conversar com eles tal, então eles são humildes, né? Então eles ouvem as pessoas, procuram colocar pessoas boas, né? Então humildade é tudo, né? O presidente do Itaú, na minha frente, não esse que tá aí, outro, o Cândido, né? Eu fui numa reunião no Itaú, fui no hotel lá da Brigadeiro Luiz Antônio, parece uma vela de barco, esqueci o nome do hotel, né? E calhou de eu chegar e ele chegar, né? E fazia um ano que ele não tinha ido lá. A última reunião foi, a última vez que ele foi na outra reunião do outro ano no Itaú, né? Então o Cândido desceu e falou assim: Ô, seu Mário, pro manobrista, né? O senhor tá aqui de novo, né? Prazer, tal, não sei o que lá, tal, né? Daí ele entrou, daí o cara falou assim, ele não se conformou, né? Como que o presidente Itaú podia lembrar o nome dele um ano depois, o cara que. O Valet, né? Então você vê com a qualidade das pessoas, né? Quem mais sardinha? Eu, Breno ou Juliano? Tá difícil saber qual é uma maior, né? Fleury com fluxo de caixa operacional maior que o lucro líquido, é, né? Por causa da depreciação, né? Como isso é possível? Por causa da depreciação. Justamente é a depreciação. Engie é uma empresa mais focada em crescimento, já pode ser considerada uma de dividendos, ela é uma mescla dos dois, né? Quando ela está com caixa melhor, ela paga 100%, quando ela precisa de mais dinheiro para o crescimento, ela paga 55%. Então, fazendo Itaú, né? O Itaú não precisa nem olhar muita coisa, né? Para saber que veio muito bom, né? Eu até procurei para ver se tem algum pelo no ovo aqui, porque abriu caindo 2% ontem, 2 e pouco, né? Falei alguma coisa, mas não tem. E como ela está assimétrica, né? Nem o crescimento aparentemente menor, né? Mais conservador, não seria motivo também. Mas o preço não importa para a gente, né? Então, o resultado ano contra ano, né? Aumentou de 9,5 para 10, 800, aumentou 10%, mais ou menos, né? O ROI se manteve em 22, né? O do Bradesco agora chegou nos 13, né? No anual deu 13, no trimestral deu 14, se eu não me engano. Então você vê que está bem abaixo. É uma lição para vocês esse negócio de ah, o Itaú dobrou, vamos trocar pelo Bradesco que caiu, né? Não, acho que o Bradesco vai voltar. Voltou mesmo, né? Deu um resultado bem melhor que no ano passado, deu uma voltada, mas ainda o retorno dele está abaixo do custo do capital, digamos assim, né? É, aqui que poderia estar, né, na imprensa 90 dias, né, mas a gente viu que caiu, né? Estava 2,8, o trimestre passado 2,6, esse trimestre 2,4. Né? Então, também no, normalmente é aí que o mercado bate quando o resultado vem bom e mas teve alguma queda, o mercado desconta, normalmente foi aí. Né? Mas não foi o caso, né? Patrimônio também aumentou, né? Bem, né? O índice Basileia, que foi a pergunta do Juliano, né? 16,5, estava 17, 17. Então, quanto esse número tiver mais perto do regulatório, mais o banco está eficiente, né? Então, o regulatório é uns 11, né? Então, a queda mostra que o banco se tornar mais eficiente e se você distribuir o capital excedente, leva a isso também. Então, como eu falei, de baixo em cima, de cima embaixo, não teve nada. Nada que, nem de perto, que fale assim, ah, o resultado, a esse ponto é de atenção, não teve nada. Pelo menos nesse resultado, não teve nada. É, fazer a logo, depois a gente responde as perguntas. Logo também não tem muito aqui ver, né? Só ver se ela declarou dividendos. Ela falou que isso aqui é trimestral. Só que eu não sei se aquele de dezembro já foi para esse trimestre. Acho que deve ter sido, por isso que ela não declarou. Primeiro, ver se ela declarou alguma coisa. Não, acho que aquele dividendo de dezembro foi já para esse trimestre. E a gente vai perguntar, a gente vai fazer baixa webcast quarta-feira com eles. É, tá juros subindo, né? Mas você vê que a margem logo tá subindo junto. Então mostra aquilo que eu falei. Questão de liquidez, claro que uma ou outra empresa vai ser afetada, né? Pode ser realmente bem afetada. Se essa situação perdurar, pode realmente afetar uma boa parte das empresas, mas por enquanto não é o que está acontecendo, né? Então, eles entregaram 443 mil metros quadrados, né? E venderam uma coisa de 413 mil de venda, né? Então, fizeram um monte de caixa, por isso que foi dividido alto, fizeram um monte de recompra, né? O grande risco da Log, na verdade, é um OPA, né? Do jeito que ela está hoje, né? Pode piorar, óbvio. Mas não é o que eles acham, não, né? Porque eles acham que eles vão conseguir entregar entre 500 e 600 mil metros quadrados esse ano aqui, né? A dívida também caiu de 1,87 para 0,81. Né? Aumenta o ticket médio. Então, também não. É, conclusão do plano todos por um e-mail. Início do plano logo 2 milhões. Então, é 500 mil metros quadrados durante os próximos 4 anos. Né? É, com toda a reciclagem. É uma geração de valor muito grande. Né? Eles fizeram um estudo lá, realmente, se eles entregar. Então, aqui, o resultado em si veio muito bom. Né? Esse o mercado entendeu e ontem ele estava dando uma subidinha. Mas a questão aqui é só acompanhar se eles vão entregar esses 500 mil metros ou não. De resto, né? Aumentar o ticket. Eles aumentam o aluguel, a renovação de aluguel acima da inflação, né? Tá com o gráfico aqui, deixa eu voltar o gráfico aqui. Vagância é menos de 1%, né? Na imprensa é por aí também. Aqui, né? Ó. Eles aumentam o aluguel acima da inflação, né? Já há vários tempos. Né? Aumentaram o ticket médio. E a nave deles está 40 e... O desenvolvimento caiu, como a gente viu. Esse é um dado interessante, né? Aqui é o custo de construção pelo método, pelo INCC, né? Aqui é o custo de construção pelo método, pela que a Log faz, né? Além da excelência, desde é fácil entender isso daqui, né? O INCC, normalmente, ele tem mais ocorrências, né? Do que a Log, né? A Log é tudo modular, um galpão, normalmente, é um galpão horizontal, né? Então, não tem elevador, deve ter algum elevador de carga, mas é pouca coisa. É, não tem aqueles acabamentos mais caros, né? É, e por aí vai, né? Então, é fácil, além da excelência da Log, é fácil entender isso daqui. Muita gente pega um gráfico desse e fala assim, como eles conseguem? Né? Então, é mais ou menos isso. Imprensa baixa, a gente já passou. A nave, né? A nave está em 43,24 por ação. Né? Aqui foi a geração de valor que eles fizeram e também a recompra de ações que eles fizeram também. Né? Eles estão dando uma nave bem maior aqui, né? Na verdade. Né? Eu não sei de onde eles tiraram essa nave. Eu vou perguntar, por isso que eu não entendi também. Né? Porque a nave, assim, teoricamente, é 43, né? Não sei se eles erraram aqui. Pode até ter corrigido aqui, eu não vi, vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Eficiente alocação de capital resultou em um crescimento expressivo de 23% na nave por ação, que alcançou 48,58. Né? Eu não sei por que está essa diferença 48 aqui, 43 aí embaixo. Vamos perguntar isso aqui para eles quarta-feira para entender. Pode ser que não esteja errado, mas pode ter algum entendimento que eles estão projetando mais algum número aí para frente. Então, acho que é isso. Os dois resultados mostrou a simetria forte, né? Dos dois. E a gente espera mais ou menos isso daí mesmo. Uma outra empresa pode estar sofrendo por causa de juros, tal, pode acontecer, pode estar sofrendo até bastante, mas no quarto trimestre, no primeiro trimestre, a gente não espera nada diferente disso. Não confundir com cotação, né? Cotação a gente não controla, né? A gente controla a geração de valor. O Simato está falando. O que você acha da regra dos 4% para quem vai utilizar a renda dos investimentos? É sustentável? Eu não entendi. Dá uma elaborada melhor aí, que eu nunca ouvi falar dessa regra, eu não sei o que quer dizer. O que está fazendo o estado do Bradesco melhorar e mudança de gestão? Eu não acompanho o Bradesco, né? Eles não se aproximaram da Baster, né? Então, também não... A gente não se aproximou tanto deles, digamos assim. Mas acho que eu vi que foi seguros, né? Seguro parece que foi forte, né? Agora eu não sei se foi só seguros, né? Pode ter sido uma queda da inadimplência. Eu não abri o balanço para ver. Mas que melhorou, melhorou. Primeiro tá falando, Bradesco ROE de 13, mas PVPA de 0,74. Faz sentido dizer que o ROE está maior que 17%, tendo em vista que para bancos o valor patrimonial é relevante. O ROE do Bradesco é 13, certo? E o ROE do Itaú é 22 e o do Banco do Brasil é 20. Isso aí não vai mudar por causa do PVPA, certo? Então, o retorno do Bradesco é 13, certo? Quando você compra uma ação com ROE de 13 e paga 0,75, daí sim, você está recebendo um ROE maior, entendeu? Mas o do banco é o número absoluto, certo? Então você, teoricamente, está recebendo o seu retorno é maior porque você está pagando menos. Você está pagando um valor abaixo do patrimônio, né? Porque o ROE é o retorno do seu patrimônio. Porque o que deixa o PVPA 0,74 é cotação, né? Então ele interfere para quem compra ação, mas não para a empresa. Eu não vou falar quais são as perguntinhas que eu acompanho, senão fica falando que é dica. O Juliano já perguntou quanto pode gastar dos dividendos? Mais ou menos isso ele já perguntou. Essa regra dos 4% diz que você pode gastar num carro, por exemplo, equivalente a 3% do seu patrimônio. Eu acho que você. Acho que, todas essas regras não funcionam, nada funciona na prática, na minha opinião, né? A melhor que eu acho é aquela de quanto você tem que poupar, alguma coisa assim da sua idade, né? Então é uma regra louca, na minha opinião, né? Porque na verdade eles estão falando que você pode poupar mais quando você tem 20 anos, que você vai casar, vai ter filho, vai tá pagando a casa própria, ainda não está resiliente no emprego, porque você está na faculdade, ali você pode gastar, colocar no seu investimento 80%, né? Quando você tem 85 anos, aposentadoria, casa, aluguel, gasta pouco, já não sai muito de casa, seus filhos estão criados, daí você pode só pôr 15%, né? É aquela regra, né? A questão do carro, acho que a pessoa tem que comprar um carro um pouco aquém do que ela pode, né? Porque o problema maior do carro não é o valor que você paga, é o valor da manutenção, imposto, seguro, né? Depreciação, né? Então, esse que é o problema do carro, né? Então, compra um carro assim que você possa manter de boa, sabe? Então, você compra um carro aí... Eu tenho um monte de amigo meu que é nas armadilhas, né? Compra aqueles carros de rico, né? Mas com 10 anos, né? Daí... Cara, tem carro aí que vai fazer orçamento com só 10 mil. Tem que trocar o do chassi para fazer orçamento, né? Daí a pessoa começa a falar que é azar. Não é azar, né? Acho que a melhor regra é essa, equilíbrio. Por que para bancos PVPA é mais relevante que outras empresas? Porque não tem distorção contábil, né? Banco é 100% dinheiro, né? Então, não tem marcação a mercado, não tem depreciação, o dinheiro não deprecia, não tem ano, né? Uma nota de 10 real de 10 anos atrás vale a mesma coisa, uma nota de 10 real desse ano aqui. Se o Bradesco não se aproximou da Baster, então eu vou vender o Bradesco, não confio mais no... Não. Se aproximou, falar a verdade, não sei nem se eles viram o e-mail, né? Eu mandei vários, né? Pode ser que eles não tenham visto. Eles não responderam, falaram assim, não vamos... fazendo. Não responderam. Pode ser que eles nem tenham visto o e-mail. O grande problema dessa regra dos 4% é que no mercado muitas vezes fica anos caindo sem parar, e aí vai vender patrimônio. É, essas regras normalmente não. É mais para vender, para dar tração em alguma coisa que o cara está querendo. Itaú já vimos, Ave. Né? Multiplan eu já vi que veio bom, mas eu não acompanho. Né? Se vier agora, eu não sei as nuances do banco. Isso foi como eu falei, né? Os shoppings no Brasil é o contrário, Estados Unidos e Europa. Né? Lá nos Estados Unidos e Europa, os shoppings estão meio. Estavam, pelo menos há um tempo atrás, meio com problemas, né? Mas aqui no Brasil isso não vai acontecer por causa de segurança, né? A pessoa quer ter uma segurança e vai no shopping. O mercado está precificando a pior nos fundamentos das empresas para 2025? Algumas estão, sim. Certo? Mas por enquanto não aconteceu ainda. Vamos ver se vai acontecer. O regime de caixa é mais importante que o regime de competência para uma empresa? Não, os dois regimes são importantes. É, tem que ser só você olhar para que serve cada um. O regime de competência é para você ver o resultado, né? Na empresa, o regime de caixa é para você ver a situação de caixa, né? É, a PDG, né? Hoje está 1 centavo a ação da BTG, né? Mas já foi a maior consultora do Brasil, né? É, as ações valiam dinheirão, né? O que aconteceu com ela basicamente? A diferença do regime de caixa e competência. No regime de competência ela ia muito bem, né? Ela estava vendendo bastante, fazendo bastante negócio, mas no regime de caixa dela não estava tão bom, porque consultora você vende, mas vai ser bem anos para frente, né? Então aquilo lá é vendas, mas se der para trás, né? É, você tem que devolver o dinheiro que o cara pagou e ainda aquele dinheiro que você acha que ia entrar não vai entrar, né? Então a turma olhava só o regime de competência. Quando começou a dar errado no distrato, né, na época do distrato, a empresa ficou mal lençol porque o regime de caixa, devido ao distrato também, não estava condizente com todo aquele resultado. Aquele resultado que ele estava tendo no regime de competência não estava se transformando em dinheiro, né? É, e como o distrato ele reverte o resultado, né? Ele entra como prejuízo no regime de competência e entra como queima de caixa no regime de caixa, né? Então ele deveria manter o pessoal de perfeita. Né? Isso pode acontecer em várias empresas, né? Quais os principais múltiplos para apurar a simetria de uma empresa, além do EV/EBITDA e PL? Poderia, mas para você olhar a simetria, né? Você olha o EV/EBITDA. Né? Ele mostra o que o mercado está pagando em relação ao preço da ação. Né? Isso mostra uma simetria, mas não é no resultado. No resultado é o poder de lucro, né? O poder de lucro. Aí você faz a conta da margem de segurança, você sabe quanto a margem de segurança é. Quanto a margem de segurança é, você sabe qual é o valor teórico da ação para ela ficar assimétrica, para ela ficar simétrica. Né? Então você sabe. Você cruzando o poder de lucro com a margem de segurança, você sabe mais ou menos quanto a ação deveria valer para ela ficar assimétrica, né? Para ela valer mais ou menos 0 a 0, digamos assim, né? Isso te dá uma segurança, né? Porque é a maior segurança do Buffett, né? E se você está olhando uma ação, a ação está caindo, continua caindo, e o resultado continua melhorando, né? Então, esse valor vai indo para cima, né? Daí você sabe que as construtoras voltaram, né? Uns 20% elas voltaram, né? Com taxa de juros e tudo, né? Então, você vê, elas vão voltando, né? A assimetria, ela vai desaparecer de um jeito ou de outro. Ou a empresa vai piorar realmente e vai perder a assimetria, né? Porque o resultado vai piorar, ou a cotação mais dia menos dia ela vai andar. Você vê mais vantagens competitivas no modelo de negócio JHSF do que na EZTEC? A JHSF é um gado leiteiro, né? Com um pouco de gado de corte. A EZTEC não dá um gado de corte, né? Então, eu acho que não tem muito. As duas têm vantagens competitivas, né? Você gosta mais de empresas que focam em core business ou gosta de que diversificam mais a sua fonte de caixa? Tem empresas boas das duas, né? Mas aqui é mais normal ficar muito mais geradora de valor, né? Gerador de dividendos são as que têm core business, né? Não que tem boas também do outro jeito. Quais tipos de empresas têm mais capacidade de repassar a inflação para o consumidor? Então, acho que tem algumas que têm, pode ter mesmo setor, tem algumas que têm, outras não têm. Aí, caso a caso, você olha. A Cury, eu não vi, da Securi, né? Eu não vi o balanço, mas se caso já saiu, a gente pede um Basta Webcast com eles. Nem vi que saiu. A gente acompanha a CEMIG, né? Possivelmente eu vou fazer um baixo webcast com eles também. Fala, Thiago. A dívida ajustada, ô, Thiago, é só você ler o balanço, né? Ela tem uma dívida líquida de 1,8 bi, alguma coisa assim, né? De 1,7 bi, ela tem 900 milhões para receber do que é da reciclagem, né? Então você faz uma menos a outra, dá ajustada, né? Continha primária, né? Eu não posso só dar voadora no Petro, né? Tem que dar voadora em todo mundo. Davi não acompanha. Com o novo plano de investimentos da LOG, se tornou, trouxe no balanço um CAP esperado 900 milhões no ano. Também disse que ia distribuir 50% do lucro líquido em dividendos e tem um novo plano de recompras, né? Que 50% do lucro líquido deu 100 milhões nesse trimestre, dá 60 aí, dá 50 milhões, 50 milhões dividido por 87 vai dar aí uns 60 centavos, né? Mas como eu falei, eles não anunciaram, então pode ser que aquele dividendo grande de dezembro já seja esse, né? Pode ser. A gente vai fazer o Basta Webcast, quarta eu vou perguntar para eles. O guidance de lucro líquido. A gente já fez o balanço da LOG, Thiago. Você acredita bastante na expansão da CLC com o mercado para o supermercado de sementes e fertilizantes? Eu acho que eles vão bem, sim. Não vejo por que não. Mas é uma empresa cíclica, né? Vai ter épocas melhores e épocas piores. Estão falando que o clima esse ano não vai atrapalhar muito, vamos ver. Agora, veja bem, ó. Eu sempre penso assim, né? Qual que é a linha de menos resistência para ganhar dinheiro, né? Quem compra semente, quem planta a coisa, fica exposto ao clima, preço internacional, guerra não sei aonde, né? Ou banco que empresta dinheiro para eles, né? Então, dá para você aproveitar o setor, né? Eu gosto de CLC, excelente empresa, sensacional. Não estamos falando sobre isso, né? Eu estou dando esse exemplo, mas vale para tudo na bolsa, né? Sempre pensa assim, né? Aonde tem menos resistência para gerar valor para o acionista. Eu vi um repórter, né? Esse foi o melhor, né? O resultado do Itaú vem muito bom porque não tem concorrência, né? Pô, o que eles acham que o Banco do Brasil, Bradesco, Santander faz, né? O resultado do Itaú vem muito bom porque é o melhor banco do mundo, né? Como o Bradesco também é, assim, tá um pouquinho pior, mas é, o Banco do Brasil também é. E o Santander também é, que foi o único lá de fora que aguentou pau. Será que eles não perceberam que vieram o mundo inteiro para cá, ninguém aguentou pau aqui? Todo mundo foi embora com o rabinho entre as pernas, né? Não, eu dei uma voadora no Thiago também. Não é só você que leva voadora, não. O Thiago tá aqui para levar voadora também. Essas empresas boas de crescimento, elas tendem a virar empresas de dividendos também. Petrobras vai explorar a margem equatorial em algum momento? Sei lá, já se pergunta para a Petrobras, né? Como é que eu vou saber? É verdade. A cash andou nesse mês quase 50%, estava 2,80, sendo anunciado praticamente pelo valor do caixa. Lembrando que a cash, né, o prazo daquela compra do BV lá é março, abril, né? Por aí, né? Então, pode ser por causa disso. Mercado, pode ser algum fundo entrando, né? Por que certinho, eu não sei. Mega é uma empresa de crescimento, mesmo tendo crescimento. Sim, ela é uma empresa de crescimento constante, mas lá perto dos 10%, que está ótimo. Empresa desse tamanho, isso não é o que a gente quer. O que são negócios replicáveis? Não, não é irreplicáveis. Não, a Pets, ela é replicável, né? É, de novo, eu digo, eu dou. O que é replicável? Que se replica, né? Então, Droga Raia, ela é replicável. Tem 1.000 farmácias, tem 1.100, 1.200, 1.300. É diferente de uma empresa que tem uma fábrica e vai fazendo a produção, né? Então, ela tem um limite ali do que ela pode. Enquanto ela não fizer uma nova fábrica, tem um limite. A que se replica, ela vai se replicando, né? Eu falei que a peça, ela é replicável também, só que ela não tem a replicagem da Droga Raia, né? Uma replicagem menor. Não, você merece, né? Pergunta que é replicável, você depois não quer levar a voadora? Pode perguntar o que vocês quiserem, mas eu também sou limpa da voadora aqui. Por que só eu levo voadora aqui do Buster? Eu tenho que dar luz em você também. Por que você não acompanha a Cosan? Ela tem características de empresas que você gosta. Ativos replicáveis, por favor. Irreplicáveis, né? Não, né? Replicáveis. Né? Geralmente, na verdade, da Cosan, uns 15, quando eu entrei na Basta, aqui, eu não lembro que ela fez. Eu lembro que ela fez alguma coisa de governança aqui. Eu não lembro o que que foi. E bateram tanto nela aqui na Basta que eu acabei. Sabe quando você. Aquele negócio de cachorro mordido de cobra, tem linguiça? Acho que foi mais ou menos isso. O Basta acompanha essas lives? Eu não tenho certeza absoluta, mas uma ou outra deve acompanhar, né? De vez em quando chega voador aqui, né? Então. Uma boa empresa, necessariamente um bom investimento. É, existem boas empresas, né, que não geram caixa, né, não geram, né? Então, tem várias que são boas empresas, mas não geram um valor para acionista, assim, sabe? Então, acho que uma boa empresa que gera bastante caixa seria uma definição boa para vocês escolherem. Ah, o SNP foi replicável porque é muito difícil a concorrência. Ah, sim, tá certo. Desculpa. Você falou certo, eu entendi errado. Sorry. Bem, então terça-feira, 5 horas, Basta Webcast Caenge, quarta-feira, às 11 horas, às 10 horas, 5 horas da tarde, que é o único horário que ele tinha. Eu não gosto de marcar muito perto do Basta, mas não teve jeito. E na quarta-feira, às 10 horas, com a log. Tá? Semana que vem, eu dei uma olhadinha, que não vai ter um resultado de empresa que a gente acompanha, não. Vamos ver se tem alguma aqui. Da log, né? Era para ser semana que vem. anteciparam. A nova norma do FRS 9 da contabilidade pode afetar a geração de caixa dos bancos, o que gera mudanças no PDD? Geração de caixa, não, né? PDD, ele é um aprovisionamento, né? Então, não é caixa, né? Mas pode afetar o resultado. Por que os bancos do Brasil são tão bons? Eu considero que o Brasil, ele é... O brasileiro, como um todo, assim, ele é muito bom, né? As empresas brasileiras são muito boas, né? Nós somos líderes no mundo inteiro, quase em quase todas as áreas, né? Onde a gente não é líder é na tecnologia. Nós temos grandes empresas do Brasil, tecnologia. Neogrid, TOTS, não estamos falando que não temos, temos, né? Até aquela que fechou capital, que eu adorava, esqueci como ela chamava lá. Até eu fiz bastante MQS com elas. Foi uma pena que ela fechou o capital, esqueci o nome dela agora. Nós temos grandes empresas, mas na escala elas são pequenas, perto de uma Apple, de uma Amazon, né? Numa Meta, né? Num X. Né? Então, sim, na parte de empresas de tecnologia. Só que tem uma questão, né? As empresas de tecnologia, normalmente elas não são grandes geradores de caixa. Uma ou outra é, a Apple é, né? Mas a maioria não é, né? Então aqui a gente tem as melhores empresas que geram caixa, né? E sempre na simetria, né? Nos 20 anos que eu estou na Bolsa, né? Uns 17 foi com a simetria. Só não foi a simetria ali no finalzinho do governo da Dilma, que realmente as empresas estavam ruins. O resto foi tudo com a simetria. E também não podemos esquecer que nós temos o Banco Central, é muito bom. Ele é muito, na minha opinião, ele é muito melhor que o Fed. O Fed, ele, de vez em quando, ele faz algumas Feds lá. Né? A SUSEP também. Você vê que aqui no Brasil a gente não tem quebradeira de seguro. Lá fora a gente sempre vê uma ou outra quebrando, né? Meu saco. É que regula a bolsa, sei, acabei esquecendo, tô ficando velho. City? Deu branco. A CVM, né? A CVM também, né? Também é bem tranquilo. Né? Então, tudo isso junto leva a qualidade dos bancos, são boas, né? Da gerência, né? E as instituições brasileiras também são muito boas. Próximo chat sem voadoras em mim e no Juliano. Não. Vocês levam voadora sempre. Ou o café com leite que você tem que dar voadora. Senão vocês não gravam. O Juliano faz sempre uma pergunta todo chat. Levando voadora, imagina se eu não levasse. Então, até terça. 5 horas, baixa o BQS Kainji. Quarta, 11, 10 horas, baixa o BQS Kalog. Depois, sexta-feira, chat aqui. Pelo que eu vi, não vai ter nenhum balanço. Assim, mas saiu da Cury, a gente faz o da Cury. O Zaf falou que saiu da Cury, eu não vi. Então, tchau.